Olá, vamos dar início à unidade de número 7, que vai tratar do custeio variável. Antes propriamente de falarmos do custeio variável, preciso fazer necessariamente algumas considerações. Lá nas unidades de número 5, 4, 3, quando falamos do custeio por absorção, sem departamentalização, com departamentalização e custeio baseado em atividades, nós tratamos os custos dentro de uma certa classificação. Ou eram diretos ou eram indiretos. A partir de agora, já não importa mais essa separação tão rígida entre o que é direto e o que é indireto, mas sim entre o que é fixo e o que é variável. E, aliás, também já não importa mais se é custo ou se é despesa, dentro daquelas classificações que nós vimos até então. Para nós, a partir de agora, o que importa saber é se é fixo ou se é variável. Porque agora nós vamos fazer custos ou vamos fazer propriamente a contabilidade gerencial. Ou seja, toda a nossa ótica de discussão está voltada para a tomada de decisão. E o que nós vamos ver nesta unidade 7 vai dar subsídio principalmente para a unidade 8, que trata da análise custo-volume-lucro. Então vamos tentar entender rapidamente o que é o custeio variável. O custeio variável é uma metodologia onde não se apropriam custos aos produtos, não daquela forma como nós vínhamos fazendo. Ou seja, nesta metodologia, nós não temos os rateios propriamente dito. Nós vamos ter sim a apropriação, a identificação somente daqueles custos variáveis. Aqueles que são verdadeiramente pertencentes aos produtos, que não há dúvida sobre quanto pertence a um ou a outro. São então esses custos variáveis, que lá na outra classificação, em geral, eram os custos diretos, como por exemplo a matéria-prima. Então, os custos variáveis são, em geral, características intrínsecas dos produtos e passíveis de identificação, uma vez que representam os componentes, ou melhor, os insumos diretos dos produtos e ou serviços. Então, não há dúvida sobre quanto pertence a cada produto, portanto, nós vamos identificá-lo. Como resultado, então, tem-se que dentro dessa metodologia, desta forma de se olhar os custos, os produtos, os serviços, eles são compostos de menor arbitrariedade, ou seja, o seu valor, não digo que seja mais exato, mas como nós não vamos fazer rateio, por exemplo, do aluguel, porque é um custo fixo, então ela não vai entrar aqui nessa metodologia, então não há muita dúvida sobre quanto pertence a cada produto, porque esses custos que são subjetivos, esses custos indiretos, não vão fazer parte dentro dessa nossa ótica. Uma definição, e origem do custeio variável, A necessidade de uma análise de rentabilidade dos produtos ou serviços isenta de subjetividade. Essa é uma principal questão. Então, os outros métodos que nós vimos até então são muito criticados ou questionados em termos de literatura porque eles têm uma certa arbitrariedade no que diz respeito à alocação dos custos fixos. E como aqui nós não vamos alocar, em princípio nós acabamos com essa arbitrariedade. Uma outra questão, esta metodologia foca principalmente no não rateio, Ou seja, se aqueles métodos objetivam o rateio de todos os custos, esta já não, Não tem rateio, Rateio é aquela forma subjetiva de alocação, só de forma clara e objetiva. Bom, existem alguns argumentos favoráveis a esta metodologia que nós encontramos na literatura, nos congressos. Podem participar, podem acompanhar, principalmente os congressos de custos. Mesmo atualmente, ainda se discute muito, principalmente essas três linhas de argumentação. Ou seja, os defensores do custeio variável dizem que os custos fixos, eles pertencem à empresa e não aos produtos. Ou seja, pela própria existência da fábrica, necessariamente nós já temos algum custo. Por exemplo, vigilância, manutenção da fábrica, alguma energia elétrica, pelo menos para iluminar a fábrica à noite, seguros, e alguns poucos funcionários, por que não, para manter esse prédio em condições de funcionamento, apesar de não estar produzindo nada. Ora, Esses custos não são custos de produção, são custos para existência da empresa. Então a lógica é que, se esses custos não são de produção, eles não deveriam ser alocados aos produtos. E uma outra argumentação: como nas nossas metodologias nós usamos critérios de rateio subjetivos, e isso não dá para resolver através desses nossos métodos, nem mesmo pelo custeio baseado em atividades. Então é de que a ideia é de que nós não fizéssemos essa alocação para fugir justamente desse subjetivismo. Ou seja, esses custos fixos vão existir mesmo, independentemente de produzir ou não. Então vamos fazer com que os produtos consigam, né, com o valor das vendas, cobrir esse custo, independentemente de a qual produto pertence. E o último argumento favorável a esta metodologia é de que o custo depende do volume de produção. Pegamos o exemplo do aluguel, né? Se eu produzir mais, o custo cai por unidade. Se eu produzir menos, o custo sobe por unidade, porque o aluguel é fixo por mês, né, independentemente da produção. Ora, que custo é esse então que a gente nunca consegue mensurar e descobrir quanto pertence a cada produto? Então, se isso é inevitável, então vamos fugir desta lógica do rateio e vamos simplesmente não ratear esses custos aos produtos. Então, essa é a lógica de funcionamento do custeio baseado em atividades. Bom, por conta disso surge um elemento muito importante, talvez o mais importante dentro da nossa disciplina de contabilidade gerencial, que é o conceito de margem de contribuição. A margem de contribuição é calculada pela diferença entre preço de venda menos custos variáveis. Eu diria custos e despesas variáveis, porque para nós aqui não importa mais essa classificação de custo e despesa. Ou seja, gastos variáveis. Então, o que sobra entre o quanto eu vendo o produto e aquilo que ele custa de fato, o verdadeiro custo, o custo variável, essa sobra eu chamo então de margem de contribuição, que representa a capacidade que o produto tem para cobrir custos fixos e contribuir para o lucro do período. Então, a partir de agora, ou melhor, dentro desta nova ótica dos custos, né, a nossa demonstração do resultado tem o seguinte formato: vendas menos custo variável dá a margem de contribuição, menos custo fixo é igual o lucro do período. Então, olha só, a margem de contribuição, né, já foi descontada o custo variável. Então, o que sobrar vai primeiramente cobrir o custo fixo e ainda cobrir o lucro, né, se possível, quer dizer, se for um valor além do custo fixo. Bom, nós temos algumas características que podem ser citadas a respeito do custeio variável. Por exemplo, né, infelizmente essa metodologia não é aceita pelo fisco brasileiro, né? Ou seja, no Brasil, conforme já citado, o Decreto-Lei 1598 exige que tudo que se gasta na fábrica seja alocado ao custo, né, do produto. E como essa metodologia não aloca os custos fixos, então por isso ela não é aceita para fins de contabilidade financeira, para fins fiscais. Uma outra característica é que apropria somente os custos variáveis, né, os diretos aos produtos e serviços. Aliás, essa metodologia é chamada por muitos autores de custeio direto, porque se faz essa associação entre custos fixos, desculpe, entre custos variáveis e custos diretos. Uma outra questão é que este método não atende aos conceitos de administração por responsabilidade, né? Uma vez que não é feito alocação, né, de custos para os departamentos. Não possui subjetividade, conforme já mencionado anteriormente. Atende aos aspectos gerenciais voltados para o âmbito econômico de curto prazo, né, principalmente então para decisões de curto prazo. E o principal deles, devido à sua simplicidade, ele é de fácil entendimento por parte dos decisores. Eu diria não só pela simplicidade, mas ele está muito mais próximo do regime de caixa do que do regime de competência. Ou seja, há uma lógica financeira, me parece um pouco mais de fácil entendimento para quem toma a decisão, já que o dinheiro, né, os custos, enfim, são computados na medida em que eles são realizados. Regime de caixa e não regime de competência. Bom, agora vamos voltar ao caso da indústria cerâmica Palhoça. Eu gostaria de buscar novamente aquele exemplo para que nós pudéssemos entender lá dentro o que ou de que forma nós poderíamos tomar uma melhor decisão no que diz respeito a qual produto é melhor ou pior que este ou aquele. Então é o seguinte, lá na página 115, no quadro 17, foi apresentado, né, um quadro com os custos diretos. Esses custos diretos já foram discutidos, já foram vistos, e como eles foram identificados com os produtos, os tipos de cerâmica A, B, C e D, nas unidades anteriores, né, a massa por quilos, esmalte por ml, mão de obra direta por horas, enfim, nós sabemos exatamente quanto cabe a cada produto. Porém, desses itens e custos, desses três itens e custos, vamos considerar como variável somente a massa e o esmalte. Vamos fazer de conta que os salários, né, do pessoal da produção, a mão de obra direta, seja paga por mês. Portanto, é um custo fixo. Ele não é variável. Então, por ser um custo fixo, nós vamos deixá-lo de fora do conceito de margem de contribuição. Então, lá no quadro 18, né, na página 115, nós temos um quadro que mostra justamente quais são os custos variáveis. E temos lá a massa e o esmalte para cada um dos produtos. E considerando aquelas quantidades produzidas, por exemplo, no produto A, né, nós tivemos um custo então variável de 39.525 para produzir 30 mil metros quadrados, isso dá um custo variável por metro quadrado, ou por, né, tipo de cerâmica, tipo A, de R$ 1,31. O mesmo para o produto B e o produto C e D, respectivamente, com 1,13, né, por metro quadrado. Isso é o custo variável. Ou seja, se eu não produzir cerâmica, eu não gasto com esmalte, eu não gasto com massa. Na medida em que eu vou produzindo, eu vou gastando mais com esses tipos de custos. Por isso, são variáveis. Bom, no quadro 19, né, eu apresento então a margem de contribuição unitária desses produtos. Na página 116, olha só. Preço de venda de cada um dos produtos menos o seu custo variável, seu verdadeiro custo. Então nós temos que a margem de contribuição do produto A é R$ 5,48, o B, R$ 3,48, o C, R$ 4,07 e, por fim, o produto D com R$ 2,57 de margem de contribuição. O que quer dizer esses valores? Do preço de venda já descontamos o custo variável. Então, esses valores que aí sobraram, que nós chamamos de margem de contribuição, eles têm a função de pagar, de cobrir o custo fixo. E o que sobrar, contribuir para a formação do lucro. Então, na medida em que nós vamos vendendo mais cerâmica, vamos produzindo mais margem de contribuição, né? Então, por exemplo, um metro quadrado de cerâmica produz R$ 5,48 de margem de contribuição. 2 metros quadrados vendidos, o dobro disso, o triplo e assim por diante. De tal sorte que nós podemos dizer, sem medo de errar, que o produto mais interessante, ou aquele que nós, de fato, deveríamos incentivar as vendas, é o produto A, a cerâmica tipo A, porque ela dá maior margem de contribuição. É o produto que tem mais condições de pagar o custo fixo e gerar lucro. Então, se nós pudéssemos optar por um dos modelos, não seria aquele baseado no lucro, lá no custeio baseado em atividades, mas seria esse que nós encontramos aqui pelo conceito de margem de contribuição. Porque aqui nós não temos dúvida. De fato, o produto A, né, nos custa R$ 1,31, mas nos rende R$ 6,80 por metro quadrado como preço de venda. Então, essa sobra, né, é o que nós chamamos de margem de contribuição. Se nós quiséssemos, de fato, entender um pouquinho melhor isso, né, está na apostila demonstrado, de acordo com aqueles vários formatos, com aqueles vários modelos de rateio que nós tínhamos até então, sem departamentalização, rateio com base na mão de obra, rateio com base na massa, nos custos indiretos, ou dentro do custeio por absorção com departamentalização, rateio dos custos indiretos, né, por departamento, depois por hora, e dentro das atividades também, né, do ABC por atividade, nós vamos ter lá nos quadros 20, 21 e 22, né, está apresentado na página 117 e 118, as ordens de lucratividade dos produtos, considerando aqueles critérios e aqueles modelos, né, de rateio. Então, dependendo do critério que nós utilizarmos, nós teríamos, ora, o produto A como mais rentável, ora, o produto C, ora, o produto B, enfim, diferentes ordens de lucratividade. E teríamos dificuldade para dizer, sem isenção, qual seria o produto que deveria ser incentivado às vendas, aquele que tem mais condições de gerar lucro. Por quê? Os rateios são subjetivos e, dependendo do rateio que nós fizermos, nós teremos este ou aquele produto como o mais rentável. E, portanto, não temos dúvida de dizer que o quadro representativo da margem de contribuição, que é o quadro 19, é aquele que deve ser utilizado para fins de decisões. Tanto em termos de aumentar as vendas ou estabelecimento de ordem de prioridade e assim por diante. Então, isso é o custeio variável, é uma ideia então do não rateio, ou seja, se fazer o rateio nós temos um problema, então quem sabe se nós não ratearmos os custos indiretos, nossos problemas são os custos indiretos, então quem sabe nós teremos uma maneira um pouco mais isenta de tomada de decisão. E esse, eu diria, é o conceito principal que nós devemos guardar desse método, o conceito de margem de contribuição. Bom, por fim, eu os desafio a, novamente, fazerem as atividades que constam da apostila, isso vale para todas as unidades, não só para esta, mas enfim, encaminhem pelo ambiente virtual os tutores e aí poderão entender, melhorar, se aperfeiçoar no que nós estamos discutindo. Obrigado pela atenção e até a próxima unidade.